ouvinte, está no ar o Na Escuta, o Rádio Jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Gabriela Castro e quem vai apresentar comigo essa edição é minha xará, Gabriela Francis.
E aí, Gabi, tudo bem? Olá, ouvinte. O Na Escuta está começando agora, com muita informação, feito especialmente para você.
Se você quiser, pode nos acompanhar pelo nosso site, www.radioinufo.online. Mais uma vez, www.radioinufo.online.
É isso mesmo, Gabi. E agora, ouvinte, confira o que a gente preparou para esta edição. Na Escuta, a informação que toca.
Na Escuta, informação que toca.
No programa de hoje, vamos falar sobre reciclagem, as formas corretas de descarte e separação do lixo, e também sobre grupos que se dedicam a essa prática em prol da sustentabilidade.
Nesta edição, você fica sabendo como pessoas com deficiência são acolhidas na rede pública de ensino.
Ainda sobre inclusão, na edição de hoje, você conhece o projeto Somos, criado pelo Escritório de Assessoria Jurídica Popular, que tem como objetivo ajudar pessoas LGBTQI+.
No quadro Crítica de Mídia de hoje, iremos falar sobre uma série que fez uma geração inteira cantar. Vamos no ritmo com Glee.
E você confere uma matéria sobre como o café influencia no nosso dia a dia. Além de gostoso, ele é muito importante para o funcionamento do nosso mercado. Você confere logo mais essa e outras informações.
Na entrevista de hoje, o Na Escuta debate o crescimento do movimento antivacina no país e o que ele vem causando na sociedade.
E na série de reportagens especiais sobre alimentação e cultura, o Na Escuta fala sobre distúrbios alimentares e como isso afeta a vida de diversas pessoas.
O Na Escuta está no ar.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
A gente abre essa edição falando sobre a importância da reciclagem.
Segundo a análise feita pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ano passado, produziu em média 79 milhões de toneladas de lixo. Ainda de acordo com o relatório, a estimativa é que em 2030 o Brasil venha a produzir 100 milhões de toneladas de lixo.
Nossa, Gabi, isso é preocupante. Na reportagem que a gente ouve agora, Genivan Divino explica de que forma podemos mudar essa realidade.
A reciclagem é uma das formas de reaproveitamento das matérias-primas que são descartadas. É o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto. A reciclagem surgiu da necessidade de pensar em alternativas que não fossem simplesmente estocar todo esse lixo em aterros. De acordo com a doutora e professora do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, Ângela Maria Soares, com o aumento crescente na produção de resíduos, a reciclagem é de extrema importância.
A gente produz muito resíduos, né, nessa vida moderna, e a reciclagem ela proporciona a volta, né, desses recursos ao ciclo produtivo, então é muito importante. Você elimina o volume de resíduos que serão aterrados, né, ou jogados em lixões, por exemplo. Então, eu acho que a gente só tem futuro, né, através da reciclagem.
Os materiais que podem ser reciclados é o plástico, papel, metal e vidro. Contudo, a professora Ângela diz que a reciclagem só é eficiente se os materiais estiverem limpos e separados. E a educação ambiental com os moradores é que vai proporcionar isso.
A gente separa esse lixo nas nossas residências, na hora de preparar os alimentos ou de limpar a casa. Então, se o material reciclável vem limpinho, ele é 100% aproveitável. Se ele está contaminado, por exemplo, com resto de comida ou com outro resíduo orgânico, ele já não serve para ser reciclado, precisa passar por uma limpeza. Aí não compensa, né, fazer essa limpeza para reaproveitar.
O professor de tênis Aldo Gianotti já tem essa consciência há 5 anos.
Hoje eu reciclo aqui em casa, eu coloco dentro de sacolas e depois eu vou juntando, coloco em sacos maiores.
No Brasil, de acordo com a pesquisa Um Mundo Descartável, o desafio das embalagens e do lixo plástico, que perguntou se as pessoas acham que as regras de reciclagem de lixo doméstico são claras, 54% dos entrevistados disseram que não. O que reforça a necessidade de conhecer como se pode começar a reciclar dentro de casa. como conta a professora Ângela Soares.
Que dentro das residências e em qualquer município, se nós conseguirmos separar o úmido do seco, já é um grande avanço. Porque no seco vem todos os recicláveis e isso pode ser triado depois. Se está separadinho, limpinho, a triagem fica bem mais simples.
Após a reciclagem em casa, um dos papéis mais importantes é o da coleta seletiva, que infelizmente, no ano passado, segundo o relatório da Associação Sem Fins Lucrativos, SEMPRE, Compromisso Empresarial para Reciclagem, apenas 17% da população brasileira tinha acesso. Quando a coleta seletiva não existe, cabe aos catadores realizar a ação. A professora Ângela Soares contou como a política nacional prevê a inclusão dessas pessoas.
Então nós não podemos lidar com a questão dos resíduos sólidos nos municípios sem incluir essas pessoas que vivem desses materiais. Então a política nacional é clara. Essas pessoas elas merecem ser organizadas em associações ou cooperativas. Elas têm que ter uma formação continuada, né, estudos. Elas têm que ter acesso à saúde. Então, são pessoas que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas são prioridade.
No Brasil, ainda de acordo com o relatório da Associação Compromisso Empresarial para Reciclagem, o faturamento das cooperativas de catadores tem sido crescente nos últimos anos e houve ganhos de produtividade. Mas ainda há muito por fazer. João Batista é presidente da Associação de Recicladores e Catadores Autônomos de Uberlândia e contou como isso beneficia as famílias.
Aqui, em específico, na Associação Arca, esse trabalho que os moradores fazem é muito importante para nós, porque aqui nós temos 21 catadores, né? E são 42 famílias ligadas direto e indiretamente com a associação. E isso muito nos ajuda, né, no nosso sustento, isso muito nos ajuda, porque nós estamos, né, buscando o nosso ganha-pão no nosso dia a dia aqui.
O funcionamento da coleta seletiva varia de cidade para cidade e cabe aos municípios fazer a divulgação correta do serviço. O tipo de material que pode ser reciclado também depende da capacidade de processamento de materiais em cada região. Alguns locais têm capacidade de reciclar materiais que não são aceitos em outros centros de processamento. Genivan Júnior, para o Na Escuta.
Inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar público.
A deficiência intelectual corresponde a mais de 50% das deficiências de alunos do ensino médio. Será que estamos preparados para lidar com essa situação?
Por isso eu fiz essa reportagem, para descobrir a resposta para essa e outras perguntas. E você confere agora.
Até o início do século XXI, o sistema educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviços, a escola regular e a escola especial. Na última década, no entanto, nosso sistema escolar mudou adotando um único tipo de escola, a regular, que acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos adequados, oferecendo apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. Para que essa inclusão seja garantida de verdade, então, é necessário fortalecer a formação dos professores e criar uma boa rede de apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias e profissionais de saúde, que atendem as crianças com necessidades educacionais especiais. Ana Karine Oliveira, professora com especialização em educação inclusiva, conta que um dos principais entraves para que a educação seja, de fato, amplamente inclusiva vem da preparação dos profissionais, visto que muitos precisam estar sempre renovando para estarem aptos a trabalharem com as necessidades de cada aluno. Além disso, ela explica quais as principais diferenças entre o ensino inclusivo e o ensino comum.
E o ensino inclusivo, ele deve visar as dificuldades e trabalhar dentro das dificuldades da criança. Ele deve estar vendo qual que é a melhor possibilidade para que essa criança possa se desenvolver educacionalmente. E isso faz toda a diferença, porque cada criança tem o seu jeito de aprender e as com necessidades especiais têm um jeito ainda mais característico, né? Os acessos são diferentes. Por isso é importante ser eliminado e organizado o material e recursos pedagógicos para que essa educação seja de fato inclusiva e faça com que essas crianças se sintam parte da sociedade de forma evoluída.
A educação inclusiva compreende a educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço para todos. Há, porém, a necessidade da utilização de recursos e apoio especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos. Tânia Regina, professora de apoio à comunicação, linguagens e tecnologias assistivas na Escola Estadual Alice Paes,
conta de que forma adapta as lições da professora regente para os alunos que possuem algum tipo de deficiência.
Então, vamos supor, cada aluno tem uma dificuldade, uma necessidade diferente. Hoje, atualmente, eu trabalho com um aluno que tem síndrome de Down e tem baixa visão. Então, o que acontece? Ela leva uma atividade, eu teria que ampliar aquilo, colocar em letras maiores, letra de imprensa, porque meu aluno tem dificuldade na visão, não enxerga. Às vezes ela leva aquela folha muito clara, muito pequenas as letras e com a letra cursiva. Então, meu aluno não vai ter, não consegue nem entender aqui. Outra situação, vamos supor, eu posso ensinar o mesmo conteúdo que ela está falando através de um jogo, através de uma colagem, através de um recorte de uma revista, através de uma leitura, através de uma dobradura. Então, eu posso estar trabalhando aquele conteúdo de uma forma diferente. Então, a questão, eu não estou empobrecendo o conteúdo do aluno. Estou apenas flexibilizando para que ele tenha uma forma de compreender o que está sendo repassado naquele conteúdo, naquele momento.
Tânia também conta como a interação de alunos com deficiência e alunos que não possuem deficiência em um mesmo ambiente é benéfica.
Eu acho que a convivência com pessoas diferentes, com pares diferentes, ele cresce. Ele vai aprender com outro, outras situações que às vezes não é da vivência dele, e então ele acaba crescendo, para ele é uma coisa muito boa positivamente. Já estive trabalhando numa escola só de meninos especiais, então o que acontece? A gente vai observando que no dia a dia o crescimento é muito pouco, porque ele não tem novidade. Então, vamos supor, aquele menino, ele tem dificuldade, o outro também tem, então eles ficam parados ali naquele momento. Então, não tem nada que instiga, não tem nada que faz seguir ele para frente. Quando você está no meio de outros, então todos os dias você tem uma novidade. Ele traz uma notícia diferente, ele traz um comentário diferente de lugar que ele frequentou. Então, tudo isso é crescimento.
Eliane Maria Faria é mãe de Bruno Faria, de 12 anos. Bruno possui síndrome de Down e baixa visão. Estuda na escola estadual Alice Paz e já estudou em escola especial. A mãe dele conta que percebeu benefícios desde a entrada de Bruno na escola regular.
O desenvolvimento do Bruno, ele foi nítido. Ele criou independência desde a hora da entrada da escola, começou no tempo dele conhecer as letras, interação com as outras crianças e com os adultos, começou a escrever o nome, a alimentação dele agora é feita na escola. Enfim, o crescimento dele dentro da escola, Alice Paz, ele foi maravilhoso.
Com a inclusão, as diferenças não são vistas como problemas, mas como diversidade. É essa variedade que pode ampliar a visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas as crianças. Gabriela Francis, para o Na Escuta.
Gabi, você ficou sabendo do casamento coletivo LGBTQI+, que aconteceu aqui na UFO?
Sim, Gabi, eu vi as fotos e fiquei tão feliz. Você sabia que quem planejou isso foi o coletivo Somos?
Sim, o coletivo foi criado pelo Escritório de Assessoria Jurídica Popular e de forma gratuita. Dá assistência para pessoas LGBTQI+, que se encontram em situação de vulnerabilidade. A repórter Monalisa Leite preparou uma reportagem sobre o assunto e você, ouvinte, confere agora.
Num contexto de grande repressão e injustiça social, em plena ditadura civil-militar, o movimento LGBT brasileiro começa a se desenvolver a partir da década de 70. O surgimento de publicações alternativas LGBTs, como os jornais Lampião da Esquina e Xana com Xana, foram essenciais para o crescimento do movimento no Brasil. Apesar dos grandes impasses na conquista dos direitos fundamentais da população LGBTQI+, que vem ganhando voz e espaço na sociedade, instituições e organizações são fundamentais para atender a esse público. É o caso do Somos, organização sem fins lucrativos e projeto de extensão, pelo Escritório de Assessoria Jurídica Popular, ESAJUP, da Universidade Federal de Uberlândia, UFU. O chefe de setor de apoio judicial da ESAJUP e também coordenador do Somos, Breno Valadares de Abreu, conta que o projeto foi criado por ele, juntamente com a mestranda Camila Paiva, que também é coordenadora do projeto.
O projeto Somos, ele trabalha tanto com a questão prática processual, né? Então nós temos estagiários do direito que atuam juridicamente, judicial e extrajudicialmente, para atender, né, os anseios dessa comunidade. Agora a gente está fechando uma parceria também no Instituto de Psicologia, onde nós teremos o apoio para o encaminhamento dessa comunidade para atendimento psicológico.
A principal atividade do SOMOS é prestar assessoria jurídica voltada para pessoas que não têm condições de arcar com advogados. A advogada e também coordenadora do projeto SOMOS, Camila Paiva, destaca a importância desse tipo de assessoria para a promoção da comunidade LGBTQI+.
Primeiro que a gente promove o acesso à justiça, porque contratar advogado é caro e a gente atua de forma voluntária. Segundo, porque a gente promove dignidade e cidadania, né? Quando você informa as pessoas sobre os direitos delas e dá a possibilidade delas irem atrás desses direitos com um apoio jurídico eficiente, especializado, a gente promove dignidade, por exemplo, alterando o nome de uma pessoa trans, entrando com processo contra discriminações, contra homofobia, e também promovendo direitos de formas diferentes, como com o casamento coletivo.
Uma das ações do projeto SOMOS ocorreu em julho deste ano, o casamento coletivo LGBTQ+, que nessa sua primeira edição contou com 8 casais. Um dos casais selecionados foram as piauienses Viviane Albuquerque, de 26 anos, que trabalha em uma empresa de segurança, e a autônoma Lívia Cardoso, de 27 anos. Viviane conta que conheceu o SOMOS por meio das redes sociais e que passou a ter mais segurança com a iniciativa do casamento ao saber que um amigo do trabalho é beneficiado por outras ações do projeto. Viviane ressalta que ações como casamento coletivo LGBTQ+, e outras atividades que são oferecidas pelo SOMOS promovem a visibilidade para o amor dessa comunidade.
A importância do projeto SOMOS, que foi para mim, foi para a realização de um grande sonho meu. A gente se sente um pouco mais da sociedade, entendeu? Ah, a gente casou. Ah, a gente é um casal normal. Porque querendo ou não, a gente às vezes acaba pensando junto com o povo preconceituoso. Nossa, a gente não é um casal. Então, quando acontece isso, ver essa visibilidade toda e ver que tem um projeto que é visado para isso, que cuida da gente, então a gente se sente um pouco mais segura. Caso a gente precise de algum auxílio.
Se você tem interesse em participar, fique ligado, porque uma segunda edição do casamento coletivo LGBTQ+, está prevista para ocorrer no ano que vem. Para ficar por dentro das ações e atividades da organização, acesse a página do Facebook Projeto Somos. Já no Instagram, o perfil é @projetosomos.uf. Mona Lisa Leite para o Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
E como estamos nesse clima de aceitação e igualdade, no quadro Solta o Verbo, Pedro de Paula discute a importância da representatividade que é retratada na série musical Glee.
Confira.
Solta o Verbo. Solta o Verbo.
Fala galera do Na Escuta! Hoje, no Solta o Verbo, vamos conversar sobre a melhor série do mundo, mais conhecida como Glee. Então se preparem, porque hoje vai ter muita música, romance, drama adolescente e muita representatividade. Tudo pra gente, né? Glee é um seriado musical lançado em 2009, dirigido por Ryan Murphy, que conta a história do coral New Directions. O New Directions costumava ser um grupo mais badalado do colégio, mas uma série de escândalos transformou o coral em uma junção de estudantes não populares e rejeitados. E é nos integrantes do New Directions que a mágica acontece. O grupo de aspirantes a cantores conquista pela diversidade, que vai desde a membros da comunidade LGBT, negros, nerds, a pessoas obesas. Coordenado pelo professor de espanhol Will Schuster, o New Directions se torna um lar e abrigo para esses alunos. Lean on me. Ao contrário dos seriados atuais, que retratam a adolescência como um período regado a festas, drogas e sexo, Glee, mesmo sendo uma década mais velho, se diferencia ao retratar essa fase de maneira mais representativa possível. Por que você tá chorando, hein, Elite? O seriado ousa em trazer situações pouco retratadas na mídia naquela época, como, por exemplo, um adolescente que se assume gay para seu pai, uma adolescente religiosa que enfrenta uma gravidez não planejada e uma adolescente com síndrome de Down querendo iniciar sua vida sexual.
Eu sou gay.
Eu sei.
É sério?
Desde que você tinha 3 anos. Você me pediu um sapato de salto alto de aniversário. Confesso que eu não sou muito fã dessa ideia, mas se é isso que você é, Eu não posso fazer nada a respeito. E eu te amo do mesmo jeito.
Em meio a diversas performances musicais de hinos como Don't Stop Believin' e Somebody to Love, o seriado levanta questionamentos éticos e morais que podem fazer o telespectador repensar as atitudes no seu cotidiano, como por exemplo, o que fazer quando você descobre que alguém é vítima de agressão doméstica ou vítima de bullying? Como conviver com pessoas com síndromes mentais ou deficiências físicas? Como ajudar um amigo com dificuldade financeira? E por aí vai.
Por que não virou e deu uma surra nele?
Eu não sou uma pessoa violenta.
Shannon, você tem que sair daquela casa hoje.
Eu não posso. Eu não posso deixá-lo.
E por que não pode?
Porque eu acho que ninguém mais vai me amar.
Glee apresenta 6 temporadas, sendo as 3 primeiras o auge da aclamação e coesão, compostas por um roteiro redondo, não previsível e emocionante. A partir da 4ª temporada, as coisas começam a desandar. No enredo, alguns integrantes do New Directions se formam e por isso novos precisam entrar. O novo elenco não agradou nem um pouquinho a audiência. As críticas iam desde a falta de competência dos novos atores até os plots que pareciam não fazer sentido. No entanto, o erro mais marcante de Ryan foi de replicar os antigos personagens nos novos. Ao invés de entregar aos espectadores novas histórias, somos apresentados a cópias genéricas dos integrantes originais, condição que deixou muito a desejar. Quando as coisas começam a clarear e o roteiro finalmente parece fazer sentido, um dos atores principais, Corey Monteith, morre de overdose e deixa todo o elenco destabilizado.
Uma mistura letal de álcool e heroína. Essa foi a combinação que pôs fim à carreira do ator canadense Corey Monteith, de acordo com o laudo preliminar da autópsia divulgado essa semana.
A história de Corey reflete a de tantos outros ídolos que se foram cedo demais.
Por conta disso, a 5ª temporada foi uma sucessão de erros, cheia de furos e episódios arrastados. Os covers, antes tão aclamados, se tornam remendo para uma história mal desenvolvida e escrita às pressas. Mas calma, as coisas não continuaram ruins para sempre. Na 6ª e última temporada de Glee, Ryan Murphy acerta a mão no roteiro e nos entrega uma season final extremamente politizada e importante. Na última parte do seriado, podemos acompanhar diversas vivências emocionantes, como da professora Shannon Best, que se descobre transexual e resolve assumir para a escola toda.
Esta carta é meu primeiro passo para me transformar legalmente de mulher em homem.
Pensando bem, não será grande mudança.
Tá, eu não entendo. Então você é tipo uma lésbica?
O importante não é com quem eu quero ir pra cama, mas como eu quero ir pra cama.
A temática transexualidade já tinha sido tratada de forma superficial no seriado. Mas no caso de Shannon, podemos entender um pouquinho sobre essa questão e quais as dificuldades que uma pessoa transexual pode passar. Olha, eu nem vou falar sobre a cena do coral composto somente por transexuais que cantam pra Shannon se sentir aceita. Porque, ó, se eu começar a falar, eu vou começar a chorar. The riches will be plenty, yeah. Worth the risk, yes, the chances. Também temos vários casamentos LGBTs. E a cena marcante em que a avó de uma das personagens principais, declaradamente homofóbica, aceita sua neta do jeito que ela é. Foi tudo, viu?
Não vou dizer que concordo com todas as decisões que toma. Eu ainda não acredito que seja correto duas mulheres se casarem. Mas acredito que família é a coisa mais importante que tem no mundo.
Em um mundo onde séries como Riverdale e Gossip Girl representam o adolescente de maneira estereotipada e ganham visibilidade por isso, Glee se faz cada vez mais necessária para essa nova geração de maratoneiros, uma vez que o seriado fala direto com quem o assiste. Além de abordar temáticas importantes, Glee, recheado de covers maravilhosos, deixa a mensagem clara: ser diferente é ser normal. Pedro de Paula, para o Na Escuta.
Agora, a gente fala sobre algo que está na rotina de quase todo brasileiro, o café.
Acho que todo brasileiro gosta de café. Eu, por exemplo, adoro. Não consigo começar o dia sem tomar uma xícara.
Sim, Gabi, eu também. O café faz parte da minha rotina e de diversos brasileiros também. Pedro Prado preparou uma reportagem sobre esse grão tão amado pelo nosso país. Você confere agora.
De norte a sul, o café é uma das bebidas que mais acompanha a rotina dos brasileiros. No Rio de Janeiro, não dispensa a companhia de um bom pão francês quentinho. No Paraná, é servido ao lado de pratos salgados, como ovos e carnes defumadas. No Goiás, ganhou sua versão junto com o leite. E em Minas Gerais, casa quase que perfeitamente com o nosso pão de queijo. Mas errado está quem pensa que essa queridinha bebida é tipicamente nossa. O Brasil conheceu o café há quase 3 séculos, quando chegou de fronteiras vizinhas e conquistou a burguesia local. É o que explica o Hilário Xavier, professor de história e pesquisador sobre o ciclo do café.
O café chegou aqui no século XVIII, né? O café entrou pela Guiana Francesa. Ele era consumido ali quase como maneira apenas de satisfazer o gosto pessoal das pessoas, em casa, uma coisa realmente bem privada. Não era um carro forte da economia brasileira ainda, porém, o café chegou nessa época aí. E mais adiante, no século XIX, ele vai virar a pauta de exportações no Brasil.
E então, rapidamente, o grão foi descendo os estados brasileiros até encontrar boas regiões de cultivo, como foi o caso do Sul Mineiro e o Paraná, atuais maiores produtores e exportadores de café no Brasil. E a cada ano que passa, os brasileiros vêm consumindo mais e mais café nos seus dias. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, que revelou que entre 2016 e 2018, o consumo interno de café cresceu quase 5% ao ano. Em 2018, o consumo da bebida foi de 10 quilos por habitante. É muita energia. E esse aumento no consumo divide opiniões. Há especialistas que dizem que o brasileiro está cada dia mais dependente da cafeína, substância presente no café e com características psicoativas, ou seja, viciantes. Enquanto outros que defendem os benefícios para a mente e o corpo que a bebida pode proporcionar, como a aceleração do metabolismo e a prevenção contra a diabetes e o Alzheimer. O Dr. Leonardo Ivo, que é médico e nutrólogo, defende que a diferença entre os benefícios e malefícios do café é a dose. Quando aproveitado em pequenas quantidades pela manhã, traz vantagens à memória e garante atenção ao longo do dia, principalmente ao volante. Mas se consumido em exagero, pode elevar o nível de adrenalina no sangue e causar perda de sono durante a noite.
Em relação à dosagem, por exemplo, tem um outro estudo que mostra que 100 mg, apenas 100 mg, depois de 30 minutos, vocês pegaram essas pessoas que usaram e não usaram o café e colocaram para eles fazerem tarefas simples, dia a dia. Puzzles, tarefas básicas, mnemônicas, pequenos labirintos, charadas. E as pessoas que usavam essa dose de 100 mg, tiveram um rendimento muito melhor do que pessoas que não usaram. O estudo comprovou que o café, nessa dose que é considerado baixo, é uma xícara de café, melhorou a capacidade cognitiva. Então, justamente, não só por fazer uma ativação neuromuscular do sistema simpático, mas aumentar o fluxo sanguíneo cerebral.
Mas há de tomar cuidado, hein? Ainda segundo a pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, 73% do consumo diário de café pelos brasileiros é feito durante o horário de trabalho. O que, por um lado, pode apenas ter a intenção de te deixar alerta durante a jornada de compromissos, pode também te deixar alheio à quantidade de xícaras que tomou e caiu no exagero. O médico e nutrólogo Dr. Leonardo Ivo complementa.
Um detalhe importante é que quanto mais velho você fica, menor é a sua capacidade ao longo da sua vida de metabolizar as substâncias do café. Então, um cara que está acostumado a tomar 3 xícaras de café por dia, ele chega com 60 anos, essas 3 xícaras deixam ele super agitado, super alerta, e ele pode ter até episódio de insônia, justamente porque o seu fígado não está tão preparado como ele era mais jovem a metabolizar o café. Então, por isso que ele dura mais tempo no corpo da pessoa, a pessoa tem mais dificuldade até de dormir.
Uma coisa nós não negamos, o café conquistou o nosso país e ele possui um valor especial para a tradição brasileira. Tomando cuidado, dá para mantê-lo todo dia no nosso santo café da manhã. Pedro Prado para a Rádio Win.
Não sei se você tem percebido isso, Gabi, mas atualmente tenho visto muitas pessoas com pensamento contrário à vacinação.
Percebi sim. Estão espalhando muitas fake news sobre a vacinação, dizendo que ela traz doenças, afeta a cognição. Por isso, conversei com o coordenador do curso de enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Elias José Oliveira, sobre o assunto.
Recentemente, o movimento antivacinas foi incluído pela Organização Mundial de Saúde em seu relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global. De acordo com a organização, os movimentos antivacinas são tão perigosos quanto os vírus que aparecem nessa lista, porque ameaçam reverter o progresso alcançado no combate a doenças evitáveis por vacinação, como o sarampo e a poliomielite. Entretanto, os movimentos antivacinas vêm crescendo no mundo todo, inclusive no Brasil, que sempre foi exemplo internacional. Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, nos últimos 2 anos, a meta de ter 95% da população-alvo vacinada não foi alcançada. Para falar sobre o movimento antivacinas, o Na Escuta entrevistou Elias José Oliveira, coordenador do curso de enfermagem da UF e pesquisador sobre o movimento antivacinas. Elias, por que o movimento antivacinas voltou tão forte?
Tem surgido através de ondas de possível conceito de conspiração sobre as grandes empresas que detenham a patente para a fabricação da vacina no mundo. Quando o desenvolvimento de vacinas, ela não acontece de um dia para outro, ela gasta anos e anos de pesquisa e de desenvolvimento até chegar num produto final seguro, eficiente e capaz de provocar a imunidade.
Por que há essa recusa das pessoas por tomar vacina?
Se pensar nas teorias, né, são praticamente 8 teorias da conspiração contra a vacina. A primeira, a vacina e autismo, como falei anteriormente. O segundo, o sistema imunológico da criança não suporta tanta vacina. A ideia de que é o seguinte, a criança toma uma mesma quantidade de agente imunológico igual a um adulto. Que se uma pessoa de 50 quilos, 100 quilos, toma a mesma quantidade de uma criança de 2, 3 quilos, então a vacina que ela toma é altamente exagerada, precisaria de rever a quantidade de vacina. Mas só que a questão de estado imunológico, os efeitos imunológicos, reação imunológica, tanto uma criança como um adulto reage da mesma forma, independente da quantidade viral, da carga viral.
Como as fake news influenciam na propagação do movimento antivacinas?
A questão dos fake news, hoje nós temos aí os meios de comunicação rápidas que, de uma certa forma, atingem um grande público. Qualquer pessoa que se diz conhecedor, se diz especialista na área, pode influenciar um grande grupo de pessoas, muito grande pessoas. Um exemplo disso são as mídias sociais, são as redes de comunicação instantânea que divulga de forma rápida esses comunicados.
Quais que são as consequências, Elias, das pessoas não tomarem vacinas?
Seria o quê? A pessoa está vulnerável, qualquer contato com pessoas que têm a doença ou ele estando com estado imunológico vulnerável, com certeza ele ficará doente, né? Isso independente, se é criança, adulto, idoso, não há uma preferência nisso aí, né? Qualquer pessoa que esteja vulnerável, a doença vai estar lá e terá aí a sua consequência. Poderá ser não tão grande, né, com a simples sintomologia que passa, ou pode ter umas sequelas, né, no caso de cegueira, surdez, também paralisias, ou até mesmo a morte.
A eficácia das vacinas já foi mais do que provada pela ciência, pela medicina e pelas estatísticas com dados reais. O verdadeiro perigo está no próprio movimento antivacinas, que põe em risco a saúde humana. Gabriela Castro para o Na Escuta.
Temos que ficar atentos com as informações que chegam até nós. É preciso sempre checar no máximo 3 vezes quem são as fontes das informações que chegam até a gente.
Agora, mudando de assunto, no episódio de hoje da nossa série especial sobre cultura e gastronomia, o repórter Ali Calucci conversou com médicos e especialistas para saber um pouco mais sobre distúrbios alimentares. E olha, só quem vive sabe o quanto é difícil essa realidade. Confira na reportagem.
O consumo excessivo de alimentos e também a redução extrema na alimentação se caracterizam como um distúrbio alimentar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os transtornos alimentares são mais comuns na adolescência e no começo da vida adulta. e estão relacionados a questões psicológicas, sociais, biológicas e genéticas. Uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde em 2018 aponta que 2,6% da população mundial sofre de algum transtorno de compulsão alimentar. Esses números no Brasil é de 4,7%, sendo mais comum entre jovens de 14 a 18 anos. Os tipos de transtornos vão desde a anorexia nervosa, bulimia nervosa, até o transtorno de compulsão alimentar periódica. A psicóloga Daniela Ramos explica alguns tipos de transtornos alimentares e também mostram as causas que levam a esse transtorno.
Os principais, né, que a gente tem notícia são os que envolvem a anorexia e a bulimia, né? A anorexia é aquele transtorno em que a pessoa tem uma distorção da imagem corporal, então ela se vê... Ela não se vê, na verdade, como tendo o corpo dentro daquele padrão que ela... que ela acredita ser o perfeito, então ela distorce a imagem que ela vê e está associado com um corpo extremamente magro, com dietas restritivas, né, com a busca incessante por uma magreza corporal. Já a bulimia, né, é uma compulsão alimentar em que a pessoa come, ela tem episódios de um comer excessivo, e para ela não engordar, né, para ela manter o padrão do peso corporal, ela acaba fazendo uso de alguns recursos para não engordar, como vômito, uso de laxantes e excesso de exercícios físicos, né, e dietas também restritivas. Então, são transtornos que não dá para a gente pensar assim, o que, que causa, pensando numa relação de causa e consequência, mas são causas multifatoriais, que vão desde componentes genéticos, hereditários, bioquímicos, até fatores sociais, comportamentais e psicológicos, né? Do ponto de vista social, a gente vive numa sociedade em que a busca pela magreza, pelo corpo perfeito, a estética, né, tem sido muito valorizada.
O tratamento geralmente é feito com psicólogo ou psiquiatra, com acompanhamento de um nutricionista. Nesse processo, podem ser usados medicamentos associados a terapias comportamentais e terapias com os familiares são usados para a contenção dos efeitos do transtorno. A psicóloga também aponta a importância no tratamento ser multidisciplinar.
Sobre o tratamento, ele precisa ser multidisciplinar, né? O transtorno alimentar, ele é um transtorno que... principalmente a gente pensando na anorexia, na bulimia, ele vai causar disfunções bioquímicas pelo excesso de magreza, no caso da anorexia, e pela falta de absorção de nutrientes, no caso da bulimia. Então, eu preciso de profissionais de diversas áreas para cuidar de uma pessoa que está passando por algum que recebe o diagnóstico de transtorno alimentar.
A nutricionista Mariana Valiati conta da importância do papel do nutricionista no tratamento dos distúrbios.
Então, o papel da nutrição, ele é ajudar nesse planejamento alimentar, fazendo de maneira mais tranquila e não tão rígida, né? Uma outra coisa importante que o nutricionista que trabalha com transtorno alimentar precisa ter em mente é não encorajar essa contagem de calorias e pesar de alimento, né? Mas trabalhar só com os grupos alimentares, com essa noção de porção, né? Então, assim, auxiliar mesmo o paciente, né? O profissional que trabalha com transtorno alimentar, ele precisa ter um pouquinho de conhecimento também de psicologia e sempre trabalhar em equipe multiprofissional. Nunca o nutricionista que trabalha com transtorno alimentar vai trabalhar sozinho.
Júlia Dias sofre de transtorno alimentar restritivo evitativo e conta sobre como esse transtorno afetou na sua vida.
Aí eu procurei num documento oficial que tem as doenças psicológicas categorizadas, né? E aí tinha esse que era o transtorno alimentar restritivo evitativo. Eu fiquei tipo, what? Existem outros distúrbios alimentares que não sejam bulimia e anorexia? Eu fiquei tipo, caramba, ninguém fala sobre isso, ninguém, tipo, né? Aí eu fui atrás de pesquisar e aí eu descobri vários vídeos no YouTube, relatos de pessoas falando e tudo mais. Como essa questão justamente da tensão embaixo do pescoço, a questão com certos alimentos específicos, né? Tipo, a fobia que a gente sente em relação a certas texturas, cheiros e gostos, a questão de meio que se sentir meio que incapaz de encarar as pessoas de uma certa forma que a gente enxerga normal só pelo fato de a gente ter medo de comer na frente das pessoas.
O dia 2 de junho é conhecido como o Dia Mundial da Conscientização sobre os Transtornos Alimentares e tem como objetivo promover ações para informar, tratar e conscientizar a sociedade. Algumas obras cinematográficas conseguem captar reflexões importantíssimas sobre o tema. Ali Calucci para o Na Escuta.
E nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Na Escuta. O programa de hoje contou com Caroline Soares e Vanessa Gianotti como editores-chefe.
Com os repórteres Ali Calucci, Gabriela Francis, Genivan Júnior, Monalisa Leite e Pedro Prado.
E com os produtores de quadro e entrevista Pedro de Paula e Gabriela Castro.
Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazo.
E na orientação, o professor Vinícius Dorne.
Mais uma vez, agradecemos a você, ouvinte, pela sua companhia e sintonia no Na Escuta.
Lembrando mais uma vez que você pode acompanhar as edições do Na Escuta pelo nosso site www.radioinufo.tudojunto.online. Repetindo, www.radioinufo.online.
Na Escuta, a informação que toca.
Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.